Oi! Esse podcast foi gravado no domingo, antes de sabermos da triste notícia sobre a morte de Justin Wilson. Então, não comentamos nada sobre a morte do piloto, nem fizemos nenhum tributo nesse podcast. Para tentar compensar um pouco esse problema, retiramos todo o conteúdo que falamos sobre o acidente e falaremos posteriormente num especial que estamos programando. Também esse podcast não terá trilha sonora e no lugar dos comentários sobre o acidente, teremos um minuto de silêncio. Que descanse em paz, grandão.
É, vai sair ou não vai essa gravação, mano?
Vai. Foi dada a largada. Mentira, não foi dada porque o Hélio queimou. Foi dada a largada de novo. Ah não, o Hélio queimou novamente. Pela terceira vez, foi dada a largada. Bem-vindo a mais um IndyCarCast, o seu podcast sobre IndyCar. Eu sou Matheus Antônio da Silva, estamos no IndyCarCast número 59, com uma corrida muito boa, com um desfecho não tão bom assim, mas beleza. A gente vai comentar em breve. Aqui na mesa a gente tem o Daniel Palermo.
É, muito obrigado por pegar todo mundo de surpresa, Matheus.
Muito obrigado pelo quê?
Pegar todo
Eu
mundo
tô
de
meio surdo,
surpresa,
gente.
pegou todo mundo mesmo. Até o Antônio saiu aqui, não voltou, ele não sabia que ia começar a gravação. Ele chega do nada
Olá,
falando, né?
Marcelo Augusto. Né? Olá, Marcelo Augusto. Tudo bem? Tudo
Tudo
beleza?
bom, Matheus? E com você?
E você, João? Está tudo bem com você?
O jogador de aí tá ótimo.
Vou deduzir que sim. Pelos contatos extraterrestres, vamos deduzir que sim. Ele está tudo bem com ele.
Sumiu, né? No...
Né? E a gente deve comunicar que o Daniel Schattenheim, nesse momento, ele está passando por um sequestro. Mas ele conseguiu negociar com os sequestradores para ele falar, mas ele vai falar bem baixinho. Daniel Schattenheim, está tudo bem com você?
Eu tô bem, eu tô num quarto trancado aqui, tá tudo escuro, preciso sair, gente. Onde é que eu estou? Não sei onde é que eu estou.
Enfim, nessa gravação do IndyCarCast, a gente vai falar tudo o que aconteceu na prova de Pocono, que não foi Pozzuono, por incrível que
Mas
pareça.
foi no final.
Apesar de toda a desconfiança de todos, e vamos comentar tudo o que aconteceu nessa prova. Enfim, começou tudo tranquilo, como sempre. Pocono sempre ameaçado de estar ou não estar no calendário. Agora tem um title sponsor, um patrocinador no nome da prova, mais seguro que a ABC agora. E nos treinos o Elinho tava voando, tudo bem, tava em primeiro, conseguiu a
Não,
pole.
quem voou foi o Kimball.
Não, o Elinho voou baixo. O Kimball nem chegou
Ah, tá.
a voar, que nem passou da
E
linha do
passa,
muro.
é,
foi um
exato.
sinal. Ele deu um voo da morte tímido.
O pessoal já foi melhor
Isso,
nessa
daí.
IndyCar, eu voava de verdade.
Pois é.
Ah, lembra dos tempos que o Cássio Leves voava? Bah, isso sim que era voo, cara. Hoje em dia não sabe mais
Cara,
voar como
dava duplo
antigamente.
twist carpado, cara.
Né? Bons tempos. Mas enfim, pessoas, Hélio conseguindo a pole. Finalmente, 45ª pole dele.
Pra variar, né? Faz a
45ª
pole.
tentativa de fail da vitória.
Pra variar, faz a pole e vitória que é bom.
É, não só a pole, né? A Penske fez 1, 2, 3. A exceção foi a Montoya, claro, gol lá em 19º, né? E assim,
É.
acho que estamos no final do campeonato. É, para mim, quem faz a pole é sempre quem tem o melhor carro. A Penske, então, para mim, teve o melhor carro do campeonato. Mas, enfim.
Olha que interessante, tá? É, a Penske fez 1-2-3, né? E o único cara
Fez.
fora desse 1-2-3 foi o Montoya, né? Que interessante,
Exatamente.
né, gente? Que interessante, né? Acho que uma corrida de 500 milhas é muita coisa.
É, foi um sinal isso daí.
Foi um
Sinal.
sinal, foi um sinal, claro.
O Montoya, ele reclamou muito da volta, que teve muito vento na volta dele, desequilibrou completamente o carro.
Ah, teve muito vento, quer
Coincidentemente, o
dizer.
vento veio só na volta dele que veio o vento, tá?
É,
De ninguém
não
mais
tem
ainda.
vento naquela área plana, claro, não deveria ter vento, mas
É,
imagina,
tipo
né?
assim, ele
Inadmissível.
esqueceu de rezar para São Pedro mandou uma rajada de vento, tá ligado? Né? A tempestade apareceu. A Halle Berry. Cabelo branco da Ana Maria Braga.
Foi o sinal, tá?
Mas enfim, aí já tivemos o Charlie Kimball, ele toda a curva que ele entrava, ele balançava um pouco o carro durante o treino classificatório. Daí, na segunda volta, O carro
não, foi na primeira
realmente
volta.
Isso.
Foi na primeira volta, não sabe? Tipo, ele.
É,
vou bater,
na verdade...
não, é mentira. Vou bater, não, mentira. Opa, aí, aceitaram.
Na verdade, o que aconteceu
com
o
Kimo
foi excesso de empolgação. Ele liderou o primeiro treino livre e, na hora da classificação, na primeira curva, ele quis fazer flat e ele quase deu no muro, ele tirou o pé em cima. E evitou a batida. Na segunda volta ele passou. Na segunda curva ele passou normal. Aí na terceira ele perdeu a traseira e tivemos um salto.
Ele quis testar o nível de insanidade dele. Qual o nível de insanidade? Eu vou andar flat na curva de Pocono. Beleza.
O Charlie King.
Na verdade, todo mundo tava andando flat. Os que não andaram flat viraram duas, três, quatro milhas abaixo.
Na primeira curva eles não conseguiam andar flat na primeira curva.
Conseguiam sim, o Power conseguiu, o Hélio conseguiu.
Por causa do freio mecânico não é suficiente pra fazer aquela curva da primeira. Mesmo com a inclinação mais alta, ela é muito fechada.
Pé, mas... Hã? Os carros da Penske conseguiram andar flat, os outros levantavam o pé.
Bom, é acerto e tem que ter braço também, né?
O Charlie Kimball, ele fez um ajuste na barra de suspensão, acho que alguma coisa, acho que foi isso que cagou no carro. Que aí depois na volta ele, na curva 3, ele bateu feio.
Com isso o Hélio conseguiu 45ª pole dele na Indy, somando tudo as 18 mil chancelas da IndyCar. E ao seu lado largou o Paginot, o Power. Foi o Paginot. Os postulantes ao título tinha o Montoya em 19º, tinha o Rahal largando em...
Quinto.
Eu sabia. E o Dixon largando em?
13º, parece.
Primeiro, eu acho.
14º, não?
Mas...
Margem de erro, 12º.
Ele largou ao lado do Tony.
E a pipa, mas não, Zé.
Tony...
A pipa não subia mais aí. Aí, sempre que a gente sempre se estende tanto em treino, a culpa é meio minha, porque treino não vale nada pra corrida.
Treino é treino, jogo é jogo.
Isso,
então vamos jogar uma coisa pra sair outra.
Na corrida, tudo de boas. O de sempre, um público até razoavelmente bom. Assustadoramente bom na prova de Pocono.
Foi o melhor, né? Desde quando a
Na verdade,
voltou pra pouco, não?
Parecia que tinha menos gente do que o ano passado, viu?
Será, cara?
Quando você olhava
de frente, tinha o triplo.
Assim,
não, quando você olhava... ano passado, pega vídeo do ano passado pra tu ver.
Quando tinha o...
Não, parecia bem melhor. É consenso, todo mundo falou que parecia bem melhor o público.
4 contão, beleza, né? Eu fico aqui quieto, de boas, na minha, no meu cativeiro.
Olha o Gemi, pegou... esse infeliz, por favor. Aí, e pouco antes dessa prova, o dono de Pocono falou que a confirmação pra 2016 tá 50-50.
Ou seja, tá em cima
do
mundo.
Eu acho que ficou pra mais 50, com certeza.
Ou não.
Ou não, né?
Não, o público foi espetáculo.
A corrida foi muito boa, falando que vai dizer. A corrida foi boa pra caramba.
De...
Chupa, Matheus, poçou no cacete.
Né, a corrida foi surpreendentemente boa.
Eu cantei essa bola. Eu falei que a corrida ia ser boa. E agora os produtores de dizer que a corrida foi boa. Agora eu vou mandar chupar todo mundo que não acreditou, cara.
Não, pra mim a primeira parte da corrida foi muito chata, né? Em lugar dele, tirando a largada ali que ele passou dos três da Penske brilhantemente por fora, aí ele liderou até o primeiro pit dele, aquela parte ali foi bem chatinha.
Mas essa parte ali, tipo, numa corrida de 500 milhas é completamente normal, cara.
É, porque ninguém vai. Então, mas esse negócio que é chato, quem quer liderar, tá? Aí fica lá, entendeu?
Cara, pô, para em que momento. Mas sabe o que tu pode perceber, cara? Sabe o que tu pode perceber? Acho que todo mundo pode perceber isso também. Sempre quando o cara lidera, antes de completar um quarto de prova, ele nunca vence. Ele nunca vence. Nunca. Não lembro da corrida que o cara liderou o começo da prova e venceu.
Mas o Newgarden quase ganhou, hein? Quase.
Mas é um sinal, cara. É um sinal.
E nesse começo de prova também a gente viu os carros bem mais próximos do que costumavam ficar nos anos anteriores. A gente via aquela filinha bem mais compacta, não via aquela fila toda espaçada, como era típico do Endurance, que era Pocono antigamente. E com isso a gente viu uma corrida muito mais pegada, por assim dizer. A gente via os carros mais próximos e eles se batendo sozinhos, às vezes.
Graças aos pilotos mentalmente incapazes, né?
E quando não batiam sozinhos, eles deixavam o pneu sair voando por aí, que nem o Hawksworth fez.
Hawksworth, se batesse uma terceira vez, ia pedir muito, hein?
Não, o Hawksworth foi bem mentalmente incapaz. Né?
Cara, o que foi aquilo? O Hawksworth, ele saiu sem o pneu, tá ligado? E a culpa parece que não foi da equipe, não sei. Eles estavam pedindo
não, o carro já foi dele. É, isso aí os mecânicos ficaram falando. Não, é que ele saiu e os mecânicos falaram que não, não era pra sair, todo mundo colocou a mão na cabeça lá. Tudo, eu já sabia o que ia acontecer.
Então ele saiu antes do pessoal liberar.
É, sabe, a primeira vez que eu vi um piloto sair sem roda e ele se ligado. É a primeira vez que eu consigo ver isso. Mas aquela roda quase pegou o Toy, hein? Toda a roda voltou à vista. É. Foi um sinal.
O sinal vai ser a vírgula desse podcast, Matheus.
Daí o Hawksworth, pra completar os dias de atrapalhadas dele, já que ele é um daqueles ingleses que não é bom de andar em oval, ele bate com um Kimball.
Ele não se sentiu o suficiente. Tipo, ah, o meu carro ainda não ficou destruído, então eu vou bater mais uma vez aqui e tal.
Né? Parece que ele pisou na linha de... Na linha pintada ali.
Na linha branca. Né? Deu uma traseira.
Eles deram roda com roda.
Não, e o Kimball saiu de boas dessa. O mais louco foi o Kimball xingar, reclamar. E não, vou pegar minhas coisas aqui e ir embora que eu ganho mais.
Não, eles estavam batendo e já estavam levantando o braço, reclamando um pro outro. Foi lindo. Né?
E é o máximo que eles podem fazer isso, porque a regra 9.3.8 não permite muito mais que isso.
Real não curtiu isso.
Por falar nisso, no sinal, o Real ele bateu quando o Valtier ele foi tentar fazer um trio wide na tunnel turn.
Não, foi na curva 3. Foi curva 3.
Certeza?
Sim,
absurdo. Parecia tanto a tunnel turn.
Não, não, não.
Um das duas.
De certeza foi a curva 3.
Daí o Valtier tentou fazer um maravilhoso trio wide, assim, que funciona sempre perfeitamente bem, tranquilamente.
Sempre deu certo.
Aí sobrou muito espaço pra ele, ele teve que usar a grama, e aí rodou e levou o Rei Hall junto.
E quase levou quem também?
Justo mesmo.
É, foi um sinal, cara.
Tava por fora.
Não. Na verdade, assim.
Se o Valtier não bate, o Justin Wilson ia deitar no Rei Hall. O Rei Hall tava ocupando o meio da faixa.
O Rei Hall assim. Foi ocupado, cara.
Não tinha espaço nem por baixo nem por cima. Não,
o Rei Hall
foi. O Wilson na sujeira e o Valtier na grama.
Joguem todas as culpas
no Rahal. Aí que eu acho que o Rahal foi um piloto mentalmente incapaz, porque ele tava, como disseram na transmissão lá, ele tava vendo os dois, um em cada lado pro retrovisor, e tem um spotter tudo lá. Ele podia muito bem ter sido esperto, já que ele tá brigando pelo campeonato, e tirar o pé.
Tirar o pé.
Entendeu? Que nem o Scott Dixon costuma fazer. E que nem o Neil Garden fez mais pra frente. Ele tirou o pé pra justamente não acontecer isso que aconteceu com ele, né? Burro. E aí agora bem feito.
Mais ou menos. Eu não acho que foi muita culpa do Rei Hall, porque o Valtier foi o último a emparelhar no Drew White.
Não tô dizendo que foi culpa dele. Eu tô dizendo que se ele fosse esperto, como o Scott Dixon costuma ser, ele tiraria o pé, já que ele tá brigando pelo campeonato. E aí não sairia da prova tão cedo, assim. Cara, ele foi burro, na minha opinião.
O Hale, ele não
foi uma lambança coletiva.
Sabe o que é? O Hale, ele não desacelera. Ele aperta o botão do freio ao mesmo tempo do acelerador. Ele fica sempre com o botão do acelerador. Mas assim, sem zoeira. Não tinha tanto espaço assim. O Hale não viu que tinha dois carros um lado do outro. Um espaço muito grande de tempo, não, cara. Não ia dar pra ele desacelerar e de boas. Ele ia perder o ar, ia bater no Wilson, alguma coisa assim. Quem foi o maior culpado ali?
Já tava jogando o Wilson na sujeira.
Com certeza, viu?
Mas a gente tá falando só dos acidentes da prova. Em que volta foi que o Rei Hall bateu no Valtteri?
Ah, não tinha só acidente. Eu não sabia, desculpa aí, então eu vi outra corrida.
94.
Oi? 94. É. Até aí, o que tinha acontecido na prova?
Nada.
Perfeito, nada.
A corrida até esse ponto ela tava meio, né? Meio mora, não tava. Depois o pessoal resolveu correr de verdade.
É, aquela coisa de corrida de 500 milhas, né? Poupar o equipamento pro começo, né? Um andando ali, outro andando assim.
O segundo Théo José chegou na hora da verdade.
É, exatamente. É bem isso.
Porque sempre com a corrida com o Théo José, sempre tem umas 7 ou 8 horas da verdade, assim. Mas
E o resto tudo é hora da mentira. E
sabe o que é interessante? O Celso Miranda tava empolgadaço nessa hora.
É.
O Celso Miranda empolgadaço. Ele só apareceu, como é que é, o Vinícius Costa. É a última volta, é a última volta.
Ele não tava só empolgadaço, ele tava gordo também. O que aconteceu com ele?
Ah, barbudo,
né? Barbudo.
Gente, ele tem graça. Ele virou Amish.
Muita cachaça.
Um pouco mais de coisa. Vou aguentar pro cone, então vamos beber um pouco isso aí. Vamos...
Quando a pessoa fica inchada assim, é cachaça, cara.
Né? O Geofone parecia até mais miúdo ainda perto deles. Mas enfim, aí até essa parte a gente tava na metade da prova. Sim. A prova seguia nesse ritmo. A prova parecia muito aquelas da que tava acontecendo geralmente de 500 milhas, assim. Daí de 500 tava bem padrão, daí de 500. E daí de repente mudou tudo. O pessoal despirocou e voltamos para 2005, na época da IRL.
Foi o final.
Provas de ovais.
O começo da prova foi kart, o final foi IRL. É assim, né? As coisas são assim, é indignificado.
Né? É, não tava tão kart, tava meio assim de carnaval e subitamente virou IRL do nada, assim. Acho que o pessoal viu que tava na metade.
É um final, cara.
Já tinha passado uma hora e meia de prova e já resolveu despirocar completamente.
A pessoa percebeu que tinha muito da força. Ah, vamos meter o carro aí, vamos fazer 2 wide, 3 wide, 4 wide, 5, 6, 7.
E aí quem se deu mal nisso foi o Tony e o Hélio. Os dois acabaram batendo, se envolvendo em algumas confusõezinhas.
Não, o Tony rodou sozinho.
Nossa, o Tony tá ficando velho.
É, deu uma rodada ali e aí
o Tony rodou sozinho, bicho.
Eu teria triste se eu tô na Indy, cara. Agora eu tô diminuindo isso pra ano que vem.
Não, sei lá, se não foi problema no carro, e assim, não dá pra saber, né? É, sei lá o que aconteceu com o Tony e o que tá acontecendo com ele nessa temporada, cara.
Eu acho que não foi problema, cara. Tá uma
muito triste. Tá deixando muito a desejar, cara. Sei lá, uma das maiores decepções do ano. Tony Canan.
Eu sei qual é o problema do Tony. O problema do Tony é o seguinte. Os pilotos, quando eles vão ficando um pouco mais velhos, independente da categoria que eles correm, é uma teoria, hein? Para em barulho das teorias caindo. O que acontece? O Tony é um piloto que ele já conquistou tudo que ele queria conquistar na carreira. Não só ele, o Hélio, apesar de não ter sido campeão, também é um piloto que já conquistou tudo que quer conquistar na carreira. Então, assim, por exemplo, o Tony, ele vem tá faltando... esqueci agora a palavra. Tá faltando, vontade. Assim, vontade,
sabe?
Tá faltando aquele tesão de correr, sabe? E assim, é normal isso acontecer, porque é um cara que ele já ganhou tudo que tinha que ganhar, e desde que ele ganhou a Indy 500 lá pela KV, a produtividade vem caindo. Então, por exemplo, o Tony... Faz quanto tempo que a gente não viu o Tony fazer aquelas relargadas que ele sempre fazia? Porque assim, a motivação dele já não é mais a mesma, né? E aí você começa a colocar, por exemplo, junto, pilotos que estão com uma motivação muito grande, como é o Newgarden, como é o Caran, como é o Luca Filipe. São pilotos que estão com uma motivação muito grande porque não conquistaram nada até hoje. Então, a motivação do Tony hoje... É uma motivação para correr numa equipe menor, não é uma motivação que um carro de Chip Ganassi tem que ter, né? Talvez assim, a equipe menor, a própria KV, por exemplo.
É, a KV, exatamente. Perfeita, é tipo o Bourdais, né? Ganhou umas duas vezes lá, depois que o Tony foi na Ganassi, realmente é uma equipe menor, não é piloto de graça. Mas foi uma ironia, tá? E eu vou para o barulho da tua teoria caindo. Porque se o Tony tivesse ganhado em Pocono, ele seria o primeiro cara na história a ter vencido a prova de 500 milhas em 4 lugares diferentes. Ele tinha estímulo para isso, tanto é que ele estava correndo para isso. Porém...
Pois é, e se minha mãe fosse homem, eu teria dois pais. Ou seja, a gente não podemos trabalhar com si.
Né?
Isso foi foda.
Nossa, deu direto de esquerda no Daniel.
Né? Você caiu na carta armadilha do Daniel Palermo. Eu não acredito tanto assim nessa parte da motivação, porque eu acho que talvez seja mais culpa dele não ter se achado com a equipe. A equipe tá passando por estruturação, ele mudou. Cara, é o terceiro engenheiro dele de prova.
Ele se acostumou com a Ganassi. Nem o Franchitti não se acostumou com o W12. Ficou velho, cara.
Não, mas...
Ficou obsoleto.
É que ele tem aquela história também de que o carro número 10 já tava ruim com o Dario Kit antes, né? Desde quando mudou pro DW12. Tem essa também, mas eu acho que eu concordo com o...
Maldição de Hilton, tá ligado?
Não sei. Só tem
que
falar ver.
Que o problema seja o carro 10? Porque assim, as equipes, eles trocam de chassi constantemente, principalmente as equipes que têm mais dinheiro. Não, então, por exemplo, esse carro 10... Terceiro, quarto.
A maldição é do número, Daniel.
Tá, mas a maldição do carro aqui, né? Da equipe do carro, eu tô falando. Não do carro.
Pra mim não é coincidência os últimos dois pilotos do carro 10 serem pilotos velhos, experientes, que ganharam de tudo na carreira. Então, desce carro 10, por exemplo, pro New Garden, pra vocês verem se ele não vai e vence. É isso que eu tô querendo dizer.
Não, concordo em parte contigo também.
E eu acho que a motivação do Tony agora é fazer um título que as pessoas se lembrem, ao contrário do da IRL em 2004.
Apesar
eu também acho que... Nossa, o que é aquilo? Parece que é uma raposa passando no meio da pista.
Era pra ser legal isso?
Isso é um sinal, gente.
Patrocínio da Mozilla Firefox.
Essas piadas. Os torcedores do Cruzeiro estão super animados agora.
Pior que tinha uma.
Tinha uma placa, né?
Ô, Daniel, Schneider, foi um sinal, cara. Sabe por quê? Porque a Fox é a maior rival da NBCSN.
Eu não sabia, cara. Não, direto, assim, falei.
Foi tinha uma puta indireta, cara. Tinha uma puta indireta.
Tinha uma placa de uma raposa, né?
Tinha uma placa de uma raposa também.
Tinha uma placa de publicidade de raposa lá na mesma grandona.
O que aconteceu? É um sinal? Eu falei, pô.
A raposa provavelmente comprou ingresso pra ficar tanto na arquibancada quanto no infield ali, né? Nos trailers e tal. Aí, acho que ela queria ir pra arquibancada, a volta devia ser muito grande. Ah, não tá passando carro nenhum aqui. Vou passar pela pista.
Eu acho que eu sou mais rápido que ela. Então, beleza, eu vou atravessar a pista.
Eu acho que foi uma jogada da emissora Fox, já que ela tá com...
E morreu.
Teve alguns acidentes, outros menores, assim. E teve o grande acidente do dia. Infelizmente foi o do Sage Karam. Ele tava, pra variar, ele tava bem, aí bateu.
Achei que era do Cássio Neves.
Ele tava liderando. Ele tava simplesmente liderando a prova.
Não era do Cássio Neves, não? Ah, pô, foi mal.
Não, no acidente do Caran ele tava liderando a prova.
Teve o Seven Wide.
Sabe o que era interessante? Antes do Caran bater, uma volta antes, ou meia volta antes, tava mostrando o Chip Ganassi. Pô, você tá orgulhoso, né, cara? Pô, tô ótimo esse garoto aí, tem futuro. Não sei o quê. O bicho tá indo muito bem. Pô, bateu.
Quero ver a polícia gente agora falando que foi de propósito a rodada.
Então.
Eles falaram, nós precisamos de uma amarela pra levantar o Dixon de novo. Aí logo depois. Pois é.
Aí o cara providenciou a amarela.
É, ele levantou algumas peças também, sabia?
É o Celso Miranda, falou,
né? A cara que o Chico Ganassi fez foi bem na hora que ele tá liderando a prova, tava dando entrevista.
Foi 3 milhões de dólares.
Como você está vendo sua aposta liderando 500 milhas, aí depois ele roda sozinho. Ah, a cara dele, velho, foi muito foda.
Aquela cara do Penske hoje. Ah, puta que pariu.
Depois disso tudo, a Indy ainda tinha esquecido de dar a bandeira vermelha durante a prova. E eles ficaram 18 votos em bandeira amarela. Eu acho que deve ser algum tipo de recorde, assim.
A relargada foi dada com 7 voltas, no fim.
E foi dada com Gabi Chaves na ponta e Takuma Sato em
segundo.
Gabi
Chaves na ponta.
Tem que dar uma com Gabi Chaves e Takuma Sato.
Caramba,
meu Deus.
Pra gente ver como a prova tava bugada, realmente.
Celso Miranda jurando que o cara não tava ali porque ele ia ser engolido pelos outros e ficou ali o tempo todo.
E teve a relargada no fim, tinha 13 carros na pista, contando com a Pipaman que tava 15 voltas atrás. E na relargada logo o Gabi Chaves ele começou a perder posições e tanto o Elinho quanto o Hélio, o Hunter Rey e o Montoya, eles subiram bastante na escalaram o grid até
o
ter a última bandeira amarela.
Caramba.
É, o Hélio já tava fora.
Isso, é verdade. Eu confundi então, quem que era?
Não,
o Montoya sim.
Chaves tá liderando, é o motor.
New Garden.
New Garden. Tá em segundo, ficou em segundo e o Hunter Way colocou primeiro.
Né? O que aconteceu comigo pra confundir o Hélio com o New Garden? Mas enfim, aí teve a última bandeira amarela, que foi o motor do Gabi Chaves, foi pras cucuias.
Foi
duas voltas.
Ele terminou em décimo, né? Ele até terminou em 11º ainda, deve ter uma. Essa é a terceira melhor chegada dele no ano.
Caraca!
E tivemos ainda a última relargada, que no fim ganhou o Ryan Hunter Rey.
Rey Hunter Hall?
É, não teve relargada, né? Só a bandeira foi da bandeira amarela.
Rey Hunter Hall, esse foi.
Porque faltavam duas voltas só.
O desempenho do Ryan Hunter Rey foi horrível nas últimas corridas. O cara vai lá e vence 500 milhas. Tipo o que aconteceu de lá.
Em Iowa também.
Né?
Venceu em Iowa também, da mesma forma. Aparecendo no fim e ganhando.
Foi bem assim.
O cara
mesmo.
Tem a manha, né? Tem
as manhas. Manha dos Paranauê.
Ou foi um sinal, né?
Foi um sinal, então.
E ainda bem que não teve relargada. Porque não sei não se ele ia conseguir segurar o New Garden e o Montoya.
Ah, e tinha o Sato.
Eles estavam muito bem.
Tinha o Sato ali no meio.
Sim, mas o Sato parece que ele perdeu algum rendimento.
É, perdeu.
Não é que ele perdeu rendimento, é que ele deu uma errada feia quando tava perdendo a posição pro New Garden. Ele caiu lá pro 6º, 7º lugar.
Então, foi um sinal, porque em outros anos, nas últimas voltas, ele batia nos outros.
É, agora ele perdeu rendimento, né? Foi um sinal.
Enfim, aí teve o Hunter Rey, ele venceu do nada novamente. O New Garden continuando na boa fase dele. Terminou em 2º lugar e
comprovando minha teoria de que os caras que largam, comandam a corrida no primeiro quarto, não vencem.
O Montoya ficou em 3º com seu companheiro Power em 4º.
O Montoya ficou cozinhando a corrida inteira, não se envolveu nenhum acidente, assistiu tudo de carote e terminou em 3º.
E foi isso que não estava nos 3 primeiros.
É, e
o risco dele foi ser atingido pelo pneu do Hawksworth.
É.
Que foi o sinal.
O Will Power, quietinho, milagrosamente quieto, ficou em 4º. A única coisa que ele fez foi rodar nos pits.
É.
Que não chega a ser um chega a ser um erro tão crasso como ele tava fazendo antigamente.
Ah, ninguém tá falando de na corrida, de então nada. Eu vou rodar aqui nos pits pra chamar
atenção.
Só pra ver se eu apareço nessa temporada, que eu não tô fazendo porra nenhuma.
Né? E tivemos Carlos Munhos, que sempre anda bem em 500 milhas, em 5º.
Sim.
E o Takuma Sato, depois de estar muito bem na prova, mas errar, caiu para 6º lugar. E tivemos o Pagenaud em 7º. Olha só, o Pagenaud completou uma prova. Estou abismado.
No top 10, gente.
Completou um oval, né?
Né? De 500 milhas ainda.
500 milhas, hein?
Né? 200 voltas. Daí tivemos o Brian Risco em 8º, milagrosamente. Ele, ele completou novamente. Tá todo mundo rezando pra ele sair logo pro Hinchcliffe entrar nesse carro novamente.
Ele vai pro Andretti pra substituir, né? Alguém?
Né?
Alguém.
Scott Dixon, desaparecido completamente.
Que decepção.
É. Né? Agora que era a hora dele dar o bote e fazer alguma coisa pra chegar no campeonato.
Tá terminado atrapalhado, né, gente? Foi muito atrapalhado.
Pro Dixon ter terminado tarde, o Ryan Briscoe, cara, não merece ser campeão, não. Aí ele vai e ganha, hein, o Noma, né?
É, ele vai 10 ou 9, Scott... tá mandando pronto.
Scott Dixon terminou em 9º e o James Jakes terminou em 10º e só esses completaram na volta do líder.
Pra delírio tem o último, delírio do host.
Finalmente, algo decente. O cara que, ficou... que chegou a ficar em segundo lugar no Indie Rivals.
É, por que será, né?
É, o James Jakes deu uma quebrada na asa do Carter. Né?
Porque algum host ficou tweetando, voltando 200 mil vezes no site do Indie Rivals.
Ah, foi pouco.
Criando fakes e tal.
Que é, então.
E dos 11 carros que terminaram a prova, que cruzaram ali de chegada, teve Peppa Man que conseguiu cruzar em 13º, 15 voltas atrás.
Parabéns pra ela.
Grande, ela teve três problemas na prova, né? Conseguiu completar ainda.
Grande man.
Completou e acabou o ano dela agora, porque, né? Ela não vai correr em seu nome.
Pô, uma rodada aí é que não aperta, né?
Fim de temporada pro Ed Carpenter também. E adivinha o que aconteceu com o carro dele?
E pro Sage Karam também, porque quem corre no 8 é o Saavedra. Com isso, já tá praticamente garantido o título de novato do ano pra Gabi Chaves.
Puta que pariu.
Pra Denise
de Alves venceu também o novato do ano.
Né? Chupa Rafael não. Marinho.
Engraçado que eu vi um outro cidadão no grupo da Indy falando: não, hoje, Sage Karam é o melhor piloto novato do grid atual. E tem o dia. O que aconteceu?
Tá bem, né?
Caramba!
Eu acho que ele.
Caramba!
Mas enfim, e o líder do campeonato agora, com 500 pontos, é o Rafa Montoya. Teve 2 vitórias. E agora ele tá 34 pontos na frente do Rei Hall, que mesmo batendo e terminando em 20º, ou não terminando em 20º, tá só 34 pontos atrás. E o Scott Dixon tá 47 pontos atrás.
Parece
com chances ainda matemáticas.
Porém,
né?
Porém. Se o Rei Hall vencer em Sonoma e o Montoya chegar em quarto, o Rei não é campeão.
É, se o Montoya chegar em quarto.
Pontuação dobrada.
Calma, deixa eu ver.
E o Rei Hall falou quando saiu.
Mas vai, aí depende de quem vai conseguir mais voltas.
É de 50 e 40. Ou seja, com a pontuação dobrada, muda para 20. E de primeiro para terceiro, muda para 30, 35. De primeiro para quarto. Quase 40, por aí, gente. É pontuação dobrada.
Mas, agora falando de quem tem chances ainda, o José, a partir do 7º colocado, Marco Andretti, já não tem chance mais nem matemáticas, já tá 110 pontos atrás. E o 6º colocado, Joseph Newgarden, tem chance matemáticas com 87 pontos atrás do líder. E o Hélio Castro Neves tem 77 pontos atrás, também tem chance. Eles ainda têm alguma chance se... Montoya morrer nessa semana junto.
Eu tinha uma
ou
teoria.
Por algum motivo.
Isso é um sinal. Isso é um sinal, hein?
Né? É um sinal.
O Dima falou que ele vai ser ainda mais agressivo nessa próxima prova. Então,
Big One vai continuar na curva 1. Vamos ter um monte de Big One do Rap.
É, ele vai se jogar no Rap da morte lá.
Né? O único jeito dele ser campeão, ele bater no Montoya. Claro que ele não está com o Montoya, porque ele é o Rei Hall. Daí pronto, ganha o campeonato.
Vai fazer um estrago, vai
ficar
um
prático,
eu tô até vendo.
O Rei Hall falou que vai pilotar com tudo, aí ele vai lá, bate no Montoya e diz que é campeão. Olha que campeonato bonito.
E, né? Mas enfim, o Hélio e o Newgarden só tem chance se o Montoya morrer, e mesmo assim o Rei Hall foi muito mal. E o Will Power tá 61 pontos atrás, ainda tem alguma chance se o Montoya tiver algum problema muito forte. Mas aí depende de muita coisa. E aí a gente tem os principais postulantes ao título, que é o Scott Dixon, que tá 47 pontos atrás. O Graham Rahal, que tá 34 pontos atrás. E o Juan Pablo Montoya, que tem os 500 pontos.
São 7
títulos. Como disse o... E são 6.
6.
Mas só 3.
Tá. São 6 no total. Certo. Nunca teve isso desde 2003. O campeonato nunca ficou tão disputado desde 2003.
2003 da IRL, você fala, né?
É porque... 2003 foi 5 disputando o título.
Os dois da PEN, eu acho que os dois da PEN que deu
o Gil, o Horch e o...
Scott Dixon, Gil de Ferran, Tony Canaan, Eric Castro Neves e Sam Roche.
Isso.
É,
em 2002 são 4, né? O Horch, o Gil, o Hélio e o Jafone.
Essa nova era... nunca foi campeonato todo disputado.
Nunca antes na história dessa categoria, hein?
Nunca antes na história de
nenhuma. É, em 2012 também foi 4.
Sudão ou Vila Guarda?
2012 também foi 4. Foi o Hunter Hay, foi o Power, foi o Elio
Dixon
e o Dixon.
Então, e Mateus,
foi os 4 que disputaram.
Boa sorte para a GT esse podcast. Boa sorte para a GT
esse podcast. Ah, em 2017 sai. Né? E continuando rapidinho, só para esclarecer bem a chance. O Juan Pablo Montoya se chegar até em terceiro é campeão. E o Graham Hill só tem chances quando, se ele ganhar a prova e o Juan Pablo Montoya chegar em quarto e não liderar todas as voltas e for pole, porque ainda tem esses monte de pontuações assim. Mas se o Graham Hill já cair para o segundo lugar, a única chance dele é que o Montoya termine para fora do top 10. E se ele ficar em terceiro, já as chances diminuem mais ainda. Vão caindo progressivamente. E pro Dixon tá missão praticamente possível, porque ele tem que ganhar e tem que o Montoya ele ficar abaixo do sexto lugar e o Real, se ele ganhar, o Real pode ficar em segundo.
E se o Charquivo vou dar um jeito nisso.
Né? O Caramba, não, o Caramba não corre, mas o Saavedra corre, olha.
O Saavedra faz o tumulto na largada lá. O GP de Indy, aí tá tudo boa.
O Daniel.
Qual o Daniel?
Chat Nine.
Fala.
É um sinal, viu, cara? Saavedra na última etapa.
É um sinal. Assim, não é por nada, não. Não é por nada. Eu tô me sentindo meio excluído nesse programa de hoje, que toda vez que chamo o Daniel, eu fico Schneider.
Você virou o outro.
Então, virou Daniel, uma pergunta pra ti. Pergunta pra ti, Daniel.
Fala.
É, tudo bem?
Tudo bem, senhor.
No meio do
podcast. Não tem a pergunta.
Enfim, continue. O que vocês acham que vão dar na rodada final? O que vai dar?
Apocalipse na curva 8.
Peraí, fala o nome de um primeiro.
Não, eu posso falar primeiro. Vai dar um apocalipse na curva 8, Power venceu o título e chupa todo mundo.
Por que não fala no Garden logo?
Pô, traz essa pele. O Garden
vai ganhar. Fumando, cara, mas... Porque todo mundo vai bater.
Eu tô fumando.
O Garden vai ganhar.
O Ed vai ser.
Pra vocês verem como vai ser louco, em segundo lugar, vai chegar a Pitoman.
Ah, não, mas
é que não corre que em Sonoma, que não corre nenhum misto.
Muita Dorgas.
É Dorgas
e é o Gonzalez que vai 19? Ou é o Dracone?
Hã?
Oi?
Quem vai correr no carro da Pipamã? É o Gonzalez ou o Dracone?
Deve ser o Gonzalez.
O Dracone não volta nem...
O Dracone, o contrato dele era lá.
Eu nunca ia voltar. O cara voltou em 2015. Nunca diga nunca para o Dracone.
Nunca para o maior mito de todos.
Eu acho que
pode voltar o favorito do Daniel, o Rocky Morgan Jr.
Vai voltar o Kaká Fernando. Pronto, pode.
Não, vai voltar o Kaká Fernando.
Deus. A corrida vai passar ao vivo na Band. Imagina o Kaká Fernando ao vivo na Band.
Verdade, é uma coisa importante que o Celso Miranda acabou deixando escapar é que ele falou que a Band vai transmitir a Indy 500 do ano que vem. Tem algum contrato ainda da Indy com a Band.
Não, que ela seria muito burra de não transmitir ano que vem.
Não, isso quer dizer que tem ainda o contrato da Indy com a Band pro ano que vem.
Vai continuar, né?
Deve ser o último ano que vem.
Será?
Vai pra onde?
O que eu li é que já tava bem confortável, viu? É, mas tem aquela coisa, né? Não podemos confiar na Band. É, a Band já cancelou muita coisa aí depois de falar que ia ter continuidade, né? Então...
Uhum. Ah, não. Alta chamada para Brasil em 300. Quem nunca?
Mas eu também acho que ano que vem é um ano de despedida e que depois a Indy vai tomar um
rumo do mar.
Eu espero que até lá eu tenha um canal de assinatura que tenha acidentalmente a Indy. Espero que a Claro TV tenha alguma coisa até lá. Pra mim, eu acho que quem vai ganhar é o Dixon, como eu sempre disse, vez que me perguntaram quem ia ser campeão. Eu acho que vai ser o Dixon.
A gente nem apostou, né?
Com ele ganhando.
Ai, meu Deus.
Ganhando a prova, obviamente. O Rei Hall vai ser o Rei Hall novamente. E a sorte do Montoya vai acabar. É, quem falta ainda foi o Daniel, o João. O Daniel Palermo. O que, que vai virar na última etapa do campeonato?
Cara, o Rei Hall, Andrade.
Daniel Palermo.
É. Então, cara, eu acho que vai ser uma prova. O Rei Hall vai fazer uma prova muito agressiva, né? É uma coisa que ele já prometeu. Mas eu acho que não dá. Acho que agora vai ser um Montoya mesmo. Ele vai ter a Penske toda ao lado dele. Então, acho que dificilmente vai dar pro Rei Hall.
Mas e o Dixon?
Cara, o Dixon não vai ser campeão.
Pense bem, cara. O Dixon tem chances, olha.
Tem o Power, cara.
Ele também tem a Ganassi toda ao lado dele. Tem o Saavedra, que é bom de bater. Tem o Kimball.
Você tem a Ganassi toda ao seu lado, não tá sendo uma coisa muito boa ultimamente, né?
É, mas pelo menos tem alguns atiradores, assim. Tem uns kamikazes no time.
O Tony é bom escudeiro também.
E o Brasil fabricando bons escudeiros desde 1900 e...
Ah, acho que o Montoya vai levar essa, cara. Acho que não tem. Ele vai fazer uma prova tranquila pra chegar entre os quatro, vai cozinhar o frango, vai ficar de olho no Rei Hall e no Dixon. Sabe que quem vai vir mais porra louca é o Rei Hall, que não tem título. Pro Dixon, acho que ele vai ver o que vai dar mesmo. Se der pra ir, vai. Se não der, não deu. Tem ano que vem. Vai ficar de olho no Rei Hall. Se puder cozinhar o galo, vai cozinhar o galo, vai chegar em quarto, quinto, sabendo que o Rei Hall dificilmente vai ter chance de ganhar a corrida. Não sei. Eu acho que
cozinhar o galo, ele entra no Masterchef.
Tá na moda, né? Tudo agora é Masterchef.
Se o Power vencer, eu faço podcast pelado.
Oh, eu já ouvi isso antes.
Nossa, eu já ouvi tanto isso aí.
Todas as vezes eu falo.
Se o for campeão, eu pago meu meio rosto que eu tô devendo.
Opa.
Mas enfim, vai ter muita emoção em Sonoma, principalmente por causa toda a relargada lado a lado em Sonoma dá problema na curva 2. Isso é um fato, isso sempre acontece.
E no hairpin do desesperado.
Isso, tem aquela curva dos desesperados que todo mundo para o carro e dá a volta. E sempre tem algum louco.
Tem o Triwide que tá certo. Uhum.
Mas
ele
tem
um lunático pra ser em cima do outro ali.
É, mas tem uma coisa consolidada já, praticamente consolidada, que é o título de manufatura da Chevrolet. Ela já tá com mais de 325 pontos
parabéns.
Do que a Honda, e ela terminou em primeiro lugar no campeonato.
Parabéns. É.
Perdeu ponto pra caralho no campeonato, né? Toda corrida tá perdendo ponto.
No começo.
É. Isso. Pô.
Aí depois a gordura foi. Mandou pra tirar.
É, a Honda,
e vale.
A Honda vai perder mais 40 pontos aí, porque estourou dois motores na corrida de Ocona, né?
E o campeonato de nações?
E o Gabi Chico.
O campeonato de nações, ele é só nas Olimpíadas de 2016 que acontece.
Na verdade, foram. O Colette também teve problemas, né?
Ah, o que aconteceu? Acho que nem largou, nem fez treino, sabe?
Foi um sinal.
É, só pra falar nessa parte das penalizações, até o momento, até Mid-Ohio, foram 480 pontos de penalizações pra Chevrolet e 460 pra Honda. A Honda conseguiu descontar bastante penalização aí.
O Colette, só falando dele, ele Rubens Barrichello usou no, igual ele fez no Texas. Nem largou.
Foi um problema no carro, hein, Piá? Foi um problema no carro.
É, foi um problema na pecinha atrás do volante.
Mais uma vez o Colette não completa uma prova.
E o cara nem largou.
Ele tem apenas. Né? E se o Colette for muito mal, ele consegue perder no número de pontos até pro Luca Felipe, que não correu uma, duas, três, quatro, cinco, seis provas.
Que beleza.
Contando em de 500, que tem pontuação dobrada.
Isso é para aqueles fãs da categoria europeia que falam que pilotos criados lá na Europa, não sei o que, são mentalmente capazes.
É para quem fala que o grid da Índia é de segundo nível, né?
É, então, pois é.
Pois é, e com isso o campeonato de novato do ano, caiu no colo do Gabi Chaves. A Sagicarana tem aquele problema de não competir em algumas provas. Não vai competir em Sonoma. Quem vai competir é o Saavedra, no lugar dele.
Que sempre e o colégio
não faz nada da vida. Né? E o Gabi Chaves se arrastando na Brian Herta vai realmente conseguir ser o novato do ano.
Ah, bem pra ele. A gente vai poder mandar um chupa pro Rafael Marinho.
Né? Ele quase ganhou hoje. Se a corrida tivesse sido interrompida com bandeira vermelha no acidente do Justin Wilson, ele tinha ganhado a prova.
Pois é.
Brian Herta, da fábrica de Hulk.
Foi deliberadamente, propositalmente prejudicado pela direção de prova.
É, aí, ó. Teoria das
contas. Um americano.
É, aí, ó. É um sinal.
Não precisa dizer, sinal. Né? Pois é, obrigado, Marcelo.
Pois bem, pessoas.
Eu não dei isso... minha opinião sobre o que vai acontecer em Sonoma.
Você deu sim. Foi o primeiro a dar.
Não tem, não.
Eu tô falando
não, eu não falei nada.
Deu sim, você falou que o Power que ia ser campeão ia dar problema.
Eu não falei isso.
Até falou que Pipa Man ia ficar em segundo, que não sei o que, etc.
Não, eu falei que o New Garden ia ser campeão.
É, eu falei o Power.
Ela perdeu a sua opinião, hein?
Então,
cara, quer dar opinião duas vezes, mano.
Mas eu não enfim, falar.
Tá gravado, ele perdeu a sua opinião. Eu
Mas, enfim, pra mim, como consideração final, nós todos consideramos o Wilson pra caramba.
Sim.
Então, minhas considerações são todas pra ele. Eu mesmo não considero tanto assim, mas beleza. Mas, enfim, é com essas piadas infames que o IndyCarCast vai ficando por aqui. Essa edição número 59. Esse podcast ele vai estar no site do Indy Center Brasil, indycenterbrasil.com.br, que vai ter um especial que o Daniel Schatzschneider prometeu e agora ele vai ter que cumprir, porque eu falei ao vivo. Ele prometeu, ele cumpre. Eu prometi pra ele cumpre também.
É.
Também a gente tem Facebook, facebook.com/IndyCarCast. A gente tem e-mail, a gente que às vezes responde perguntas. Dessa vez a gente não respondeu. A gente tá com 45 horas já. Já não vou ter tempo pra editar, normal, porque eu tô trabalhando agora. Imagina um podcast ainda com mais as perguntas. Né? Agora eu tô com 18 mil cartões de ticket de refeição, ticket de vale transporte, eu não sei, eu quase, na hora que eu fui passar o ticket de refeição, a mulher perguntou a senha, quase falei a senha pra ela em vez de digitar.
Coisa.
Pouco, caipira. Enfim, é isso, pessoas. Até semana que vem com a final do campeonato da IndyCar 2015. Tchauzinho.
Tchau.